Renascença, a par com o mundo.
Meio-dia e 24, tempo agora para o São Bento à sexta, hoje mais alaranjado, não é, Sérgio?
É verdade, porque está a chegar, enfim, aquilo que se espera, um novo PSD, mas quais são as notícias sobre o Partido Social Democrata nos últimos dias? Recordamos com a ajuda do André Rodrigues.
Hugo Soares abandona a liderança da bancada parlamentar. Carlos Abreu Amorim não aceita cargos no PSD de Rui Rio. Miguel Pinto Luz considera que o PSD pode tornar-se num novo bloco de esquerda, o PCP, ao apoiar um governo PS. Há legitimidade para discordar e não renuncio a ela. A afirmação é de Pedro Santana Lopes. Deputados que apoiaram Rio, revoltados com escolha para a liderança parlamentar.
Estas são algumas ideias-chave dos últimos dias sobre o PSD. O Congresso Social Democrata arranca esta sexta-feira, assunto que vai dominar mais um São Bento à Sexta, com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e hoje também com Paula Costa Simões, editora de Política da TVI. Sejam bem-vindas a este Congresso da Análise
Olá.
Política.
Boa tarde.
Boa tarde. Paula, que PSD vamos ter a partir deste fim de semana?
Pois não sei muito bem.
Uma excelente resposta.
Acho que vamos ter que esperar para ver exatamente o que é que Rui Rio vai fazer, de que pessoas vai rodear e que ritmo e que diferenças vai impor à liderança, sendo certo que será de certeza diferente, porque ele próprio é diferente de Pedro Passos Coelho. Não estará no Parlamento, isso é uma menos-valia. Presumo que se vá repartir muito entre Lisboa e Porto, que também é uma alteração daquilo que é normal.
Parece que anda à procura de casa em Lisboa.
Pois, exato, talvez seja melhor, não é? Para aparecer por cá. E ele é uma pessoa muito, muito fria, muito racional, pouco emotiva.
Muito germânica.
Muito germânica, exatamente. Com ideias muito firmes, sejam elas populares ou não. E acho que isso vai sentir na liderança dele. Agora, no que é que isso vai traduzir no dia-a-dia, pois acho que vamos ter que aguardar, nomeadamente pelo Congresso, porque há um dado interessante. Ele nunca mais abriu a boca desde que foi eleito líder.
E demos conta justamente aqui também no orçamento à sexta. Eu disse que é possível antecipar que PSD vamos ter pela amostra. Enfim, não serão tempos muito fáceis para Rui Rio, não é?
Não, não são temas fáceis e eu acho que ser líder da oposição já é à partida o pior cargo da política portuguesa. Ser líder da oposição nestas circunstâncias ainda é pior. Rui Rio tem uma tarefa difícil porque tem de unir o partido por um lado, tem de mostrar o que é que faria diferente de António Costa por outro.
Tem e de Pedro Passos Coelho.
E de Pedro Passos Coelho. Portanto, tem que marcar a diferença para o seu antecessor e para o seu opositor, que é António Costa, e marcar uma diferença em relação ao PS, que, por outro lado, não fez por completamente pontes e portas.
Então, por onde é que ele tem que ir? O que é que ele tem que fazer? Estamos numa altura, do ponto de vista económico, de boas notícias. Enfim, o discurso do diabo já não cola, não é?
Não, já não cola.
Como é que o Rio agarra o partido e se mostra como alternativa?
Eu acho que ele está a tentar agarrar o partido, estabelecendo algumas pontes para quem esteve com o seu opositor, com Pedro Santana Lopes, e com o próprio Santana Lopes. Está aqui a seguir aquilo que Passos Coelho fez com Paulo Rangel, que também convidou Paulo Rangel para liderar a lista ao Conselho Nacional, mas com uma grande diferença, que é Passos Coelho tinha tido uma vitória muito mais expressiva em relação a Paulo Rangel do que a de Rui Rio em relação a Santana. E Santana, para liderar a lista do Conselho Nacional, vai querer pôr também nomes seus nessa lista do Conselho Nacional. Convidou, no sentido de houve ali uma confluência de vontades com Fernando Negrão para a liderança parlamentar e Negrão foi um apoiante de Santana Lopes, portanto tenta fazer essas pontes com quem esteve do lado de Santana, mas claramente o partido não está apaixonado por Rui Rio.
E nem pelas ideias de Rui Rio.
Sim, nem pelas ideias de Rui Rio.
E Paulo, o que é que Rui Rio tem que fazer justamente para agarrar o partido e mostrar-se como verdadeira alternativa ao PS?
Eu acho que para ele agarrar o Congresso tinha que dizer que não quer nada com o PS. E isso ele não vai dizer, porque não é isso que ele pensa. Ele acha que, de facto, há assuntos em que os dois partidos têm de se entender, e é assim na política portuguesa desde sempre. Agora, isso não implica necessariamente que ele queira fazer um bloco central com António Costa, e por isso é que o caminho dele é muito difícil. É que ele tem de mostrar a diferença, e aí ele só pode mostrar a diferença fazendo propostas concretas e lançando ideias para a mesa, e correndo o risco de que o próprio partido não goste das suas ideias. Porque eu acho que a partir deste congresso, Rui Rio tem de começar a ser um bocadinho mais concreto do que é a moção com que foi eleito e a moção que leva a este congresso, que é uma boa tentativa de não dizer grande coisa.
Paula, qual deverá ser a estratégia para Rui Rio se afirmar como alternativa?
Eu concordo com a Eunice, ele vai ter que encontrar propostas concretas e, sobretudo, acho que vai ter que encontrar algumas bandeiras que não podem ser necessariamente nem o desemprego, nem a economia, nem as finanças, porque essas aparentemente estarão a correr bem. Ele já disse que não se está a preparar o futuro, mas isso é muito pouco para um líder da oposição. Talvez nos últimos tempos tenham-se notado algumas intervenções mesmo da parte da oposição já a descolar um bocadinho desse discurso. Se calhar vão mais para áreas, a saúde, a educação, talvez encontre aí algumas outras bandeiras.
Houve uma altura em que Passos Coelho dizia que estava apostada em pensar o país a 10 anos. Nunca conseguiu pôr essa estratégia cá fora. Se Rui Rio conseguir, pode ser uma boa estratégia.
Fica aqui esta a nota. Há pouco demos conta de um certo desconforto de apoiantes de Rui Rio com o facto de Fernando Negrão vir a ser líder da bancada parlamentar, ele que apoiou Santana Lopes. Nas últimas horas, Negrão assumiu essa candidatura, mas diz que não está ali para unir ninguém. Diz mesmo que nem sabe se terá votos suficientes para ser eleito líder da bancada parlamentar social-democrata.
Eu espero que tenham os votos necessários, obviamente, para ser eleito presidente do grupo parlamentar. Agora, quanto à votação, estou preparado, obviamente, para tudo.
Está preparado para tudo, mas também diz que não está ali para unir ninguém. Paulo, é um bom começo de Fernando Negrão.
Não foi propriamente um começo muito auspicioso, mas enfim, eu também acho que o próprio Fernando Negrão não está numa posição fácil. Ou seja, ele foi um dos apoiantes mais visíveis de Pedro Santana Lopes. Portanto, naturalmente, e eu tive a oportunidade até de estar num dos últimos debates promovidos na TVI 24 antes das eleições, e portanto uma das pessoas era precisamente Fernando Negrão a defender a posição de Santana Lopes contra Manuela Ferreira Leite, que estava objetivamente a apoiar o Rui Rio, e havia ali divergências, nomeadamente no que diz respeito aos entendimentos com o PS e à história de haver a disponibilidade do Rui Rio para viabilizar um governo do PS no caso de António Costa ganhar as eleições sem maioria absoluta. E, portanto, vai ser difícil ele voltar atrás em tudo aquilo que já defendeu, não é? Agora, vamos lá ver. Olhando para o grupo parlamentar e olhando para as hipóteses de liderança de grupo parlamentar, e faz sentido que Rui Rio queira também alguém em quem tenha a mínima confiança, tanto mais que ele não está lá como deputado, não havia grandes
alternativas.
E acho que, no fundo, o incómodo de Fernando Negrão é também não querer admitir que é uma solução apadrinhada por Rui Rio, não é? Ao mesmo tempo que ele também tinha vontade de avançar, mas ficou ali tipo...
Foi apanhado a perguntar-lhe se ele defendeu ou não a continuidade do atual líder parlamentar. Exato. E ele ficou completamente enrascado e disse que ambos, ele e Rui Rio, tinham partido do princípio de que o Soares saía mesmo.
Exato. E não calhou na conversa, não é?
Não se falou.
Foi a expressão usada por Fernando Negrão.
Agora, do ponto de vista de Rui Rio, eu acho que é uma escolha até inteligente. Gente, não é? A história de lançar a ponte através de Fernando Negrão para... Não é só os homens de Santana. E eu acho que um dos problemas que o Rui Rio vai ter não é necessariamente com Pedro Santana Lopes.
Também não
há oposição.
Parece que seja. Com aqueles...
Exato,
é
que não quiseram avançar.
E eu acho que isso é muito injusto.
Os fascistas?
Não é bem
os herdeiros do passismo.
Os herdeiros do passismo que ficaram completamente nas encolhas. E que acho que ainda no início do programa, quando o André dizia aquelas coisas do Abreu Amorim, que recusa cargos, e do Miguel Pinto Luz, que diz isto ou aquilo. Quer dizer, eles existissem, não é? Quer dizer, para já o Abreu Amorim recusou o cargo, já
alguém
ofereceu.
Mas também não ia ser convidado, pois, exato.
Alguém ofereceu algum cargo, não é? Esta coisa é uma autovalorização dos próprios que, quer dizer, façam por existir. E o Miguel Pinto Luz, que a maior parte das pessoas não sabe quem é, também está a tentar aqui ganhar existência própria. Mas quer dizer, quem deu o corpo ao manifesto foi o Santana Lopes, os outros ficaram todos um bocadinho encolhidos.
E nisso é de tirar completamente o chapéu pela coragem que teve.
Claro que é, claro que é. Agora, Montenegro, Paulo Rangel,
Pedro Duarte,
José Eduardo Martins, Jorge Moreira da Silva.
De alguma forma, Carlos Moedas, que está claramente a preparar-se.
Sim,
não apadrinhado, pode agora...
e apadrinhado pelo Presidente da República.
E não só
agora, todos eles não foram a jogo. E, portanto, têm que ter a humildade de também se colocarem numa posição de quem não teve a coragem de ir a jogo. E, portanto, se não foram, só valem o nome deles próprios, não valem mais nada do que
mas
isso.
Mas é com esses que, no fundo, Rui Rio tem que se preocupar, eu acho.
Muito bem. É a oportunidade.
É
oportunidade.
Com os que estão a preparar-se para 2019.
É a oportunidade para lembrar o que disse Pedro Passos Coelho no momento em que formalmente vai abandonar a liderança do partido. Por exemplo, o Bloco Central é uma coisa difícil.
É difícil consertarem-se partidos que ocupam espaços contíguos, que têm uma grande dimensão, cada um à sua vez se sente um pouco ameaçado. É difícil encontrarem um terreno em que possam debater não o presente, não o governo que se tem de formar, acabar com a indefinição, mas projetar alguma coisa para o futuro.
Mas afinal, qual o posicionamento que deve ter o PSD? Mais para a esquerda ou para a direita? Ora, diz passos que até pode ir para acolá, desde que se diga o que se quer dizer.
Neste novo ciclo, desejo sinceramente que questões mais táticas à parte, se andamos mais para a esquerda ou mais para o centro ou mais para lá, isso é uma discussão muito interessante, mas que se diga o que se quer. O que é que se quer?
Que se diga o que se quer e Passos Coelho vai continuar a dizer o que quer dizer. Paula, Passos vai continuar a andar por aí?
Vai continuar a andar por aí, mas... não sei se o que é que o futuro lhe reserva, o futuro político lhe reserva. Acho que é cedo ainda para perceber se o país, se o partido lhe fica grato pelo que ele fez. E às vezes não se pode voltar aos cargos onde já se foi feliz. Neste caso, também feliz, talvez seja um exagero, dada de facto as dificuldades e as contingências.
Mas é claramente o cargo em que ele se sentiu mais confortável de primeiro-ministro e ao qual gostaria
de voltar,
mais do que de líder
de
PSD.
Ficou sempre aquela mágoa de ter ganho as eleições e não ter...
Mas eu acho que essa mágoa foi aquilo que o prejudicou agora na oposição.
Sim, também acho. Também
e acho.
Acho
que, de alguma forma, as relações do PS e do PSD com o Rui Rio se calhar vão atingir um grau de normalidade, se quiserem, entre aspas, que não conheceram nos últimos largos anos. E eu não acho que esteja em cima da mesa qualquer espécie de Bloco Central, acho que nem o PS está interessado nisso, nem o PSD está interessado nisso. Agora, ganhe quem ganhar, de facto há matérias estruturais, eu não gosto muito da palavra de reformas, não é? São tudo e nada. Mas há entendimentos que é importante serem feitos e pelos quais, e alguns dos quais, para passarem na Assembleia, é preciso uma maioria de 2/3. E que faz sentido que os dois grandes partidos que tenham algum entendimento, nomeadamente na educação, por exemplo. Agora, eu acho que, no fundo, ninguém acha isso mal. Agora, foi o argumento usado, no fundo, pelos críticos de Rui Rio para a campanha interna, em popularem o PS, quando, no fundo, se calhar, nenhum deles acha mal que haja entendimentos pontuais. Santana Lopes também defendeu isso, que em alguns, em alguns
e, sobretudo,
áreas
tem que ser possível conversarem.
Precisamente.
É que, nos dois últimos anos, a relação, quase que em termos pessoais, tornou-se tão intransponível que até para coisas muito básicas como eleições para órgãos externos à Assembleia, em que os dois partidos
foi
têm
uma
de
vergonha
se entender.
Que se passou...
Foi uma vergonha, claro que foi.
Carlos César já disse esperar um PST mais construtivo. A expressão utilizada pelo líder parlamentar do PS, percebe-se aqui que há, poderá ser mais fácil, de facto, unir-se esse diálogo entre os dois maiores partidos?
Eu acho que sim, e acho que tem mesmo de ser, porque quer dizer, Passos Coelho não falava a Carlos César. A relação já estava
nível.
A este nível. Falava a António Costa o mais cordialmente que conseguia. E Passos Coelho nunca conseguiu ultrapassar a ultrapassagem que António Costa lhe fez, a ultrapassagem pela esquerda.
É,
e, portanto, eu acho que pelo menos uma normalização de relações é bom que exista e é normal que exista.
Nós estamos a avançar rapidamente para o final deste São Bento à Sexta. Eunice Lourenço, foi ouvir alguém que trabalhou ao lado de Rui Rio na Câmara do Porto, Álvaro Castelo Branco, que só deixa elogios.
Estive com o Dr. Rui Rio 12 anos na Câmara Municipal do Porto. Foi uma coligação entre o PSD e o CDS que funcionou impecavelmente bem, sendo que o trabalho com o Dr. Rui Rio que desenvolvemos nesses 12 anos era uma relação extremamente fácil e com uma pessoa extremamente agradável de trabalhar, e portanto não tenho nenhum reparo a fazer.
Não tem histórias nenhumas que ilustrem aquilo que ficou um bocadinho como imagem do Dr. Rui Rio na Câmara do Porto, de ter quesílias com a comunicação social, de ter, até há quem diga que ele, quando é atacado, se torna um bocadinho mais rufião e reage aos ataques atacando de volta. Não é essa a sua experiência com ele?
Não, de maneira nenhuma. O ambiente na Câmara Municipal do Porto nesses 12 anos era um ótimo ambiente. O Dr. Rui Rio é uma pessoa de muito trabalho, isso é verdade. Ele fazia horários de trabalho de cerca de 12 a 14 horas por dia, mas é uma pessoa, contrariamente ao que às vezes possa transparecer para a opinião pública, extremamente bem disposto e com um enorme sentido de humor e também com uma enorme estabilidade, e portanto facilitava muito o trabalho a todos aqueles que trabalhavam com ele. Efetivamente, ele, principalmente nos primeiros anos do mandato, teve algumas, chamemos-lhe, desavenças e picardias com a comunicação social do Porto, que era muito fruto das rupturas que ele tentava fazer na cidade relativamente ao passado, que tinham sido 12 anos com outro Presidente de Câmara. Mas isso, penso que ao fim de algum tempo acabou por ser sanado e a situação normalizou, sendo que eu, por tudo aquilo que assisti, principalmente nesses primeiros tempos, acho que muitas das vezes ele agia, mas quase que em legítima defesa, quase que em legítima defesa.
E desses tempos na Câmara do Porto, do tempo de Rui Rio como Presidente da Câmara do Porto, em termos de obra, do que ele fez, o que é que salientava?
Ele, efetivamente, nos 12 anos que foi Presidente da Câmara do Porto, realizou muita obra. Inclusivamente, há um livro que foi publicado com toda a obra que ele fez, que eu de vez em quando vou ver, porque há coisas que eu até já nem me lembro, foi tanta coisa que eu não me lembro. Mas eu destacava duas ou três coisas que foram fundamentais. Uma foi o início efetivo da reabilitação da Baixa do Porto. A reabilitação da Baixa do Porto foi importantíssima para a cidade. Foi essa reabilitação que permitiu que o Porto seja a cidade que hoje é, com a enorme afluência de turismo que tem, com a enorme afluência de pessoas de turismo interno, tanto portugueses também que procuram o Porto. E efetivamente o Porto hoje em dia é uma cidade que está na moda e tem muito a ver com a recuperação da Baixa. Eu recordo-me que há 15 anos não se podia ir à Baixa do Porto às 10 da noite. Além de estar deserto, era até de certa maneira perigoso, e hoje em dia, se for à Baixa do Porto à noite, vai encontrar uma multidão enorme. E portanto, esse papel que ele teve, esse plano estratégico que ele teve de médio prazo da reabilitação da Baixa, foi fundamental. Recordo também a reabilitação do Mercado de Bom Sucesso, que foi uma obra extremamente importante de uma infraestrutura que é que é essencial ao Porto e que é tradicional do Porto e que é emblemática da cidade do Porto. Também foi uma obra que ele fez, o viaduto da Perlada, que facilitou imenso o trânsito no Porto, que era fundamental para muita gente que vivia nessa zona.
Álvaro Castelo Branco, aqui em entrevista a Eunice Lourenço. Temos um minuto para terminar este São Bento à Sexta. Paula, só elogios de alguém que trabalhou com Rui Rio, pessoa agradável, bem disposta, bem humorada. É uma imagem muito diferente daquela que vulgarmente temos de Rui Rio.
É, as relações correram bem. Agora, se falarmos com a oposição, por exemplo, terá outra ideia do reinado dele no Porto, de falta de empenhamento na cultura, de alguma relação de crispação cada vez que era contrariado. Ele que manifestamente gosta também de arranjar inimigos, entre aspas, não é? Gosta do confronto. E foi toda assim, foi assim de facto que ele também ganhou a cidade do Porto. Agora vai ter que transpor isto para o país, sendo que é bem mais difícil liderar a oposição no país, se calhar, do que ainda assim se apresenta.
Sim, vamos ver como é que ele vai reagindo às críticas. É mesmo uma situação de vamos ver como é que isto vai correr.
Exato.
Muito bem, chegamos ao final deste São Bento à Sexta. Agradeço, Eunice. Paulo Costa Simões, vão acompanhar o Congresso do PSD. Teremos notícias alaranjadas ao longo da próxima semana, deste fim de semana e da próxima semana. Boa tarde.